venerado lá no domingo passado, o senador Paulo Paim, foi uma loucura, uma alegria. Muito obrigado por ter ido, Santa Catarina. E os aposentados do Brasil inteiro, dos gaúchos, desde do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Brasil todo lá e compareceu.
Dizer, tinha gente do Aegros lá com a camisinha laranja.
Então,
lá,
ao lado desse depoimento que quero trazer aqui com muita sinceridade, eu, como gaúcho catarinense, sou nascido em Carazinho e criado no Oeste Catarinense, e estou pela minha vida pública, que eu tenho passado, e eu faço esse registro com muita, muita alegria. Tá? E quero também, neste caso, eu convivi muito, inclusive quando fui governador do meu estado, o problema da Varig. Isso vem as pessoas catarinenses ligadas, o fundo Aéreos. Eu acho que essa audiência pública, ela traz para despertar, não tentar ver as pessoas que contribuíram com tantos anos. E, aliás, quando se fala em fundo Aéreos, nós podemos pensar em fundos similares, em outros fundos no Brasil, que muita gente contribui, mas fica com o pé atrás. Como é que vai ser comigo quando deixar trabalhar? Eu estou contribuindo daqui a 15 anos, ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, eu acho que alguma coisa, que a segurança que é preciso, a fiscalização, o acompanhamento nesses fundos, então o Aéreos, ele desperta aqui no Senado alguma coisa que interessa ao Brasil. Interessa ao Brasil, porque isso são milhões de pessoas participando em fundos, se preparando para quando não puder mais fisicamente contribuir ou trabalhar para conseguir o seu quinhão, para poder ter uma vida condigna, e vai construindo esse fundo para que ele dê condições de amparo. Então, eu acho que isso é alguma coisa que fica muito presente, por isso que cumprimentá-lo, senador Paulo Paim. Porque, e com as pessoas, os diversos convidados que estão aqui, que entendem disso, eu acho que o Brasil está acompanhando esta sessão pública, esta audiência pública, que todo mundo fica de atalaia, fica para oferecer credibilidade, confiança, segurança. Eu acho que isso é fundamental. E ver de que maneira se possa conseguir alguma coisa para essas pessoas, milhares de pessoas que têm famílias e que participavam do Fundo Aéreos. E, por extensão, são todos eles no Brasil. Outros que estão em andamento, tantos outros que talvez pensam em constituir, ficam fazendo reuniões e vai dar, não vai dar certo, esse questionamento, é bom fazer isso, não é, qual é a segurança. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para que se ofereça esse debate. Eu vejo que a doutora Cláudia, né? Eu cheguei, já tinha, foi aplaudido quando entrei aqui, a senhora estava sendo aplaudida, a gente já tinha falado, né? Mas eu vejo que está entendendo isso e é fundamental para que a gente reflita
sua
isso.
Sua fala está em sintonia com ela, acho que a senhora assistiu, ficou ouvindo ali o lado que ela falou, para depois ficar em sintonia.
A Rádio Senado já está transmitindo ao vivo e essas coisas são, eu digo assim, são prioritárias. Eu só trago para reflexão isso. Como eu fico refletindo, fico colocando minhas ideias, meus neurônios, pensando nisso, milhares, milhões de pessoas ficam fazendo isso. Eram as considerações, senhor presidente, e novos participantes.
Tudo bem, meu senador. Só para descontrair, a atalaia é na tocaia, na expectativa, atalaia?
É vigilante, que deu o índio costuma ficar de atalaia, de plantão. É
vigilante, viu? Vamos ficar tudo vigilante.
Vigilantes.
Então tá a caminhos. Muito bem, passamos a palavra nesse momento ao senhor Itamar Prestes Russo, diretor de Previdência Pública e Privada do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul, Sintel.
Bem, primeiro agradecer ao Paim por essa audiência importante para todos nós. E reforçando o que o senador colocou ainda há pouco, o Paim hoje já não é mais um senador do Rio Grande do Sul, ele transcende. Hoje é um senador do Brasil, né? Então, pelos trabalhos, né, profícuos que ele tem feito ao lado sempre dos trabalhadores. Tá? Bem, pessoal, uns dois anos atrás eu participei de uma audiência pública lá no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa da Aéreos. Realmente foi uma coisa que chocou muito, né? Marcou muito, né? E lá no Rio Grande do Sul é difícil não ter um gaúcho que não tenha um parente na Varig, um amigo da Varig, né, um afiliado na Vale. Então, realmente, foi uma comoção muito grande para nós lá no Rio Grande do Sul, e para todos os brasileiros, pelo atendimento, pelo que representava a Varig a nível nacional e mundial. Então, eu vejo assim, a questão da Varig é uma questão assim, de política, né? A vontade política de resolver. Né? E que constar, o que contar conosco, da nossa pequena ajuda que nós temos feito lá com o nosso sindicato, o Sintel, com a ANAPAR, estou vendo aqui o Gerson, a gente tem participado junto lá, né? E com a nossa própria federação, está aqui o Coan, representante da nossa federação, a FITEL, né, nacional. Vocês podem contar com a gente e vão ter sempre o nosso carinho. Bem, eu estou aqui para falar um pouco, né, do nosso fundo de pensão, que é o BRT Prev. A CRT, quando foi privatizada, né, uma das poucas coisas que a gente colocou, vocês sabem que quando houve a privatização foi de roldão, né? A Serra Elétrica pegou, saiu demitindo todo mundo. E começou lá pelo Rio Grande do Sul. Se passasse lá na CRT, para pensar assim, o resto vem fácil. E foi o que aconteceu. Então, lá demorou ainda 2 anos para privatizar. Então, uma das poucas coisas que nós conseguimos colocar na modelagem do edital de venda foi o seguinte. Eu vou me permitir ler para vocês rapidamente. Ao proponente vencedor, fica obrigado a manter em regime de multipatrocínio, nos termos da legislação federal, a Fundação CRT, Fundação dos Empregados da Companhia Rio Grande de Telecomunicação. Depois, nota a cláusula quinta, diz: os compradores e seus eventuais sucessores, a qualquer título, inclusive em decorrência de posterior cessão e transferenciação, estarão obrigados solidariamente, de forma irrevogável e retratável, a cumprir as disposições a eles inerentes, contidas no edital, e as seguintes obrigações especiais, exercendo para tal, se necessário, seu direito de voto na Assembleia de Atará, e assim por diante. Os compradores ficam obrigados a manter em regime multipatrocínio, nos termos da legislação federal, a Fundação dos Empregados da Companhia Rio Grande de Telecomunicação. Bem, mesmo com isso, o que aconteceu? No momento em que a CRT, logo que foi vendida, os espanhóis. Né? Então, aí já começou a nossa luta, né? Já numa mudança no nosso fundo. Conseguimos, por intermédio de uma ação, né, lá no Rio Grande do Sul, manter a fundação. Logo em seguida, vem a Brasil Telecom. Né? Começou todo um trabalho, né, de todo o pessoal, tirando os aposentados de casa, trabalhando e lutando para que mantivesse a fundação. Resolvido o problema com a BRT, resolveu o problema com os espanhóis, problema com a BRT, vem a Oi. Né? Começou tudo de novo, de uma forma mais eficaz, né, e mais assim, ostensiva e arrogante. Nós tivemos, por parte da Oi, da Fundação Atlântica, que pertence à Oi, um pedido do presidente atual da Oi, né, em que mandou para a Previc, né, a passagem, solicitando a passagem dos planos da Fundação BRT Pré, da Fundação Atlântica na época, para a Fundação Atlântica na Oi. Então, pasme, senhor, o mesmo presidente da Fundação 14 é o que assina, o senhor Pimentel, Fundação BRT Prev assina o senhor Pimentel, e Fundação Atlântica de Seguridade assina o senhor Pimentel. 3 assinaturas, 3 pedidos. Uma, ele disse assim: eu quero os planos. Aí ele corria no outro fundo e dizia assim: eu passo os planos. Né? Sem passar pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da Fundação, no qual eu sou conselheiro eleito lá. E lá nós temos a condição de paridade. Porque isso, nós levamos um ano, mesmo nós sendo vendidos, mesmo sendo uma empresa privada, nós, as nossas negociações, é como se fosse a 108, uma fundação estatal. Nós temos paridade no Conselho Deliberativo, temos paridade no Conselho Fiscal, com um voto de qualidade nosso, do Conselho Fiscal, e mandato. Então, isso, o que acontece? Isso dói muito na questão da Oi, porque a Atlântica não existe a paridade. E nem a questão da 109, que diz que tem que ter um representante, mas não diz que é eleito. Essas coisas que a Cláudia colocou ainda há pouco, nós temos que mudar. Né? Então, simplesmente, eles colocam. Então, quando eles passam um plano, né, para a outra entidade, né, eles estão simplesmente, né, mandando a governança para o inferno. Né? Rasgando tudo que nós negociamos durante um ano. E nós não negociamos de graça. Nós, a negociação teve 70% de resolver os déficits técnicos pelos participantes. Né? Os aposentados que não cumpriam, não pagavam mais, começaram a pagar. Enfim, várias coisas. Bem, como na questão do edital de venda dizia, não especificamente aos planos, nós temos um termo de transação judicial que nós conseguimos lá no Rio Grande do Sul, que depois de ser recorrido ao tribunal, nós ganhamos 3-0. E no termo de transação judicial consta toda essa questão da paridade e do mandato. Mesmo assim, passaram os planos onde tinha um fundo que tinha governança para outro fundo. Bem, tudo isso aí, pessoal, tudo isso aí, esse pedido, com essas 3 assinaturas, sem passar para o Conselho Deliberativo, foi para a Secretaria de Previdência Complementar da época, a SPC. E por lá passou. Por lá passou. Mesmo nós, na época, termos feito recurso, né? O nosso recurso leva meses, anos, o nosso pedido leva meses, anos, e esse pedido de passagem do plano aconteceu de uma forma assim rápida, que é saindo de 1 semana e 10 dias. Não satisfeito com isso, pessoal, a própria fundação pediu, no momento que passou os planos para a Fundação Atlântico, em que a nossa liminar que nós tínhamos foi cassada, imediatamente pediram a extinção da fundação. Então, agora, em fevereiro, né, e pela portaria 211, a Previc, na época Secretaria de Previdência Complementar, aceitou, mesmo depois de nós termos colocado que eles estavam, na verdade, que é governamental, Secretaria de Previdência Complementar do governo, estava rasgando um edital que foi, né, que passou pela Assembleia Legislativa, atacando o Legislativo Gaúcho, rasgando um edital de venda na época da CRT. Mesmo colocando dentro da Previc um recurso, colocando todos os editais, esse que eu li para vocês, tudo, né, pintado, mostrado, discutido, assim mesmo aceitaram, né, pela resolução 211, numa semana do carnaval, que nunca aconteceu isso aí, né, foi liberado essa portaria. E com isso aí, com a cassação, aconteceu o seguinte: simplesmente não nos convocaram mais para conselheiro, né, e estão considerando como se a fundação estivesse extinta. Né? Então, de uma forma assim arrogante e radical, né, aconteceu o fechamento da Fundação BRT Prev. E mais ainda, quando descumpriram o termo de transação judicial, que dizia, muito bem, estão descumprindo o edital. Então, no cumprimento do termo de transação judicial, o que teria acontecido? A governança. Então, está lá. Então, há um desrespeito flagrante também do judiciário. Né? Porque o termo de transação judicial foi assinado no tribunal, tá, por todas as partes, pelos representantes dos trabalhadores, os participantes e aposentados, ativos e aposentados, pela patrocinadora e pela fundação na época. Então rasgaram também o termo de transação judicial. Porque se passasse os planos para a fundação e que dentro dessa fundação colocasse a governança e mantivesse os conselheiros que foram eleitos pelos trabalhadores, né, poderia até haver uma discussão, né, com relação a isso. Mas isso não aconteceu. Então, pessoal, a gente vê que na questão da Varg, né, é a questão, claro, pelo número de participantes, de ativos, é uma coisa assim que a gente vê que todo o Brasil, né, como agora estão dizendo que tem movimento nos aeroportos, enfim, lá no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande do Sul deve estar acontecendo a mesma coisa, né, mas, como a Cláudia colocou, está acontecendo com a Braskem, a fundação da Braskem, está acontecendo com os fundos da Gerdau, enfim, entende? Tudo isso, né, pela benevolência também da nossa ex-secretária de Previdência Complementar, hoje Previc. Né? Então, a gente vê o seguinte, quer dizer, a secretaria, que é o órgão fiscalizador, né, hoje Previc, a superintendência, ela tem que estar em defesa do trabalhador. Né, do trabalhador. A gente sabe que também existe outra parte, existe o patrocinador, né, mas isso aí é uma mão de duas vias, porque nós contribuímos com 50%. Nós temos que ter esse assento, nós temos que ter esse acompanhamento, como foi colocado, que um plano, né, tem que ser solvente, né, tem que ter rentabilidade, enfim, tem que ter esse acompanhamento. Né? E para ter esse acompanhamento só tem uma forma, é nós termos cadeiras no Conselho Deliberativo, cadeira no Conselho Fiscal e uma cadeira na diretoria executiva. E agora, né, nós estamos sendo atacados pela famosa certificação. Está, né, aí a certificação, que bonito, né? Vamos educar o nosso pessoal todo. Só que essa certificação é uma falácia. A ANAPA não é contra a certificação. Né? Nós somos a favor da qualificação. O que, que é essa certificação? É uma reserva de mercado. Já está acontecendo, alguns fundos estão colocando nos seus estatutos, se aquele que não for certificado não vai poder concorrer. O que quer dizer isso aí? Estão tirando os representantes, os trabalhadores fora de concorrer. E a questão não é de certificação, é questão política, é questão de confiança, é questão de autonomia. E é isso que está acontecendo hoje já com a certificação. Né? Estão querendo tirar os trabalhadores fora. Então, o que, que é? Quem é que tem a condição de educar o seu patrocinador? É lógico que é a patrocinadora, e é lógico que é a fundação dos interesses delas. A gente sabe as nossas entidades, né? As condições que não tem, de repente, de um pós-graduação ou de um curso superior, pagar e ter condições disso aí. Agora, o que, que seria a qualificação? Elege, sim, elege o participante, aquele que vai lá defender realmente, aquele que já tem uma certa estabilidade na sua entidade, e depois a própria fundação, a própria, qualifica. Tem um ano para qualificar. Tem um tempo, 3, 4 anos para ser qualificado. Claro que nós queremos que o pessoal que vai lá para dentro da nossa entidade seja qualificado. Tem condições de acompanhar as questões contábeis, atuariais, enfim, dos seus planos. Né? Mas então é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, contra os trabalhadores. Então, com relação ao nosso fundo, voltando ao BRT Prev, nós achamos que nós vamos reverter isso aí. Né? Nós estamos com uma ação com relação à continuação da nossa fundação, uma vez que foi atropelado, como eu disse, o edital de venda, foi atropelado um termo de transação judicial. Né? E acredito também, né, nessa questão política, né, que não é só judiciária. E nesse aspecto nós estamos tendo um apoio muito marcante do senador Paim, e tivemos também da deputada Maria do Rosário, e do deputado Adão Vilaverde, da Assembleia Legislativa, nosso deputado estadual, que numa subcomissão lá criou, né, a subcomissão, que hoje é comissão, passou já pela Assembleia, e tem vários itens que vão ser atacados e atuados com relação à Fundação BRT Prev. E com relação ao senador Paulo Paim, né, essa oportunidade dessa audiência pública, nós temos conversado muito, ele fez uma abertura, ainda há pouco tivemos conversando com o novo ministro Garibaldi, no Ministério da Previdência e Assistência Social, tivemos conversando também com o secretário atual, né, nós na Previ tivemos já conversando também com o novo superintendente, né, e estamos colocando, né, as nossas condições, como está hoje o plano BRT Prev. E, para encerrar, eu fiquei satisfeito com a colocação do senador Paim, com relação à colega, companheira Luísa, ela é da FAPERGS, da Emater, né? Ela foi eleita com 80% dos votos, né? E por uma declaração dela, né, que ela fez na secretaria na época, hoje Previc, ela foi demitida. Né? Então, a gente vê o senador, que foi demitida por um governo, né, que de repente havia ou até uma perseguição política, pode-se dizer, né, e numa mudança de governo, né, quando a gente vê que foi eleito pelos próprios companheiros, que hoje são diretores lá dentro da Emater, então hoje virou as costas para a companheira. Isso é triste. Né? Então eu fico muito satisfeito, senador, que eu já tenho mais ou menos um dossiêzinho aqui, que nós entregamos para o secretário Ivar Pavan, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E até agora não tivemos resposta dele, nós vamos encaminhar para o senhor também. Então era isso, pessoal. Eu quero aqui me colocar a dispor da Eros, por pequena que seja a nossa contribuição. Nós temos um sindicato lá no Rio Grande do Sul, que é o Sintel, Sindicato Telefônico. é um sindicato cidadão, nós não olhamos só para dentro, nós normalmente estamos sempre com os companheiros de outros sindicatos. O que precisar de nós lá no Rio Grande do Sul, pode contar conosco. O Gerson tem participado muito com a gente, tá? Tem colocado os anseios de vocês nas nossas reuniões. E a ANAPAR também será à disposição de todos vocês. Muito obrigado e boa sorte para todos nós.